Segunda onda de Covid-19 no Brasil, no mundo, antes da chegada da vacina? Isso é possível? Sim, é possível. Cresce a preocupação e a confirmação, né, de muitos cientistas de que isso já está ocorrendo aqui no Brasil e no mundo. Prevenção da Covid-19 nunca deixou de ser fundamental, especialmente agora com essa preocupação a mais, esse repique ou essa segunda onda, até a chegada das primeiras vacinas. Os resultados têm sido muito promissores, mas elas ainda não são realidade. E vem agora esse período de fim de ano, muita gente costuma programar viagens, quer dizer, é a hora de rever projetos para o fim de ano. Há muitas preocupações, né? Ou essas preocupações voltaram, digamos assim, nessa fase. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Álvaro Furtado Costa, ele é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, inclusive é médico do Centro de Referência e Treinamento em DST AIDS, também do hospital. Está trabalhando, né, aí na frente, com a questão da Covid, lida com esse problema diariamente, não é, professor? Bom dia.
Muito bom dia, realmente a gente tem um momento de relativa apreensão com relação a esse aumento de número de casos em alguns locais do Brasil. É para a gente refletir e pensar em planejamentos estratégicos nessas próximas semanas, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro.
Professor, faz diferença se, antes da gente entrar propriamente nessas medidas mais importantes, né? Se é um repique de primeira onda, continuidade com repique ou o início de uma segunda onda, isso faz diferença ou a preocupação é a mesma?
Olha, a grande questão é, para dar uma definição exata do que a gente está vivendo nesse momento, é avaliar a tendência epidemiológica agora e nas próximas semanas. Uhum. O que a gente consegue avaliar, em São Paulo especificamente, é o incremento do número de casos, de internações, nos hospitais privados inicialmente, depois em hospitais públicos também a gente está vendo essa realidade. Então, a gente vê a curva subir novamente. Então a gente pode falar sim que pode ser o começo de uma segunda leva, não dá para a gente ter uma certeza absoluta. A definição epidemiológica desse critério, com certeza nas próximas semanas a gente vai ter mais informações, por isso que é importante a notificação exata desses casos, para a gente ter uma realidade epidemiológica confiável, mas nos preocupa realmente, é totalmente factível essa possibilidade desses casos aumentarem. A gente entende todo o contexto de cansaço da população com relação ao distanciamento, uso de máscaras, vem o verão, vem as festas de fim de ano, como você bem pontuou no início da reportagem, então a gente fica preocupado e realmente a grande ideia para as próximas semanas é olhar esses dados com cuidado e nos planejarmos para que aquele cenário de primeira leva, de falta de leitos, de não ter disponibilidade de fazer atendimento para os pacientes, não aconteça novamente.
Uhum, certamente. Então, quer dizer, há um fato epidemiológico, que é o crescimento de casos, de novos casos de Covid-19. Mas não dá para dizer, não dá para caracterizar o que seria exatamente ainda isso. É isso que o senhor está dizendo para resumir. Uhum.
Exatamente. Assim, a impressão que a gente tem realmente é que existe uma possibilidade muito razoável da gente ter uma expansão acelerada de número de casos. Eu tenho um número que a gente sempre fala, é o R, o número de transmissibilidade. Esse número diz a partir de quantas pessoas infectadas para quantas elas transmitem. Uhum. Esse número aumentou no Brasil nas últimas semanas, pelo dado do Imperial College. Então, esse é um marcador que deixa a gente preocupado. Então, assim, é um conjunto de fatores que nos levam a pensar fortemente da possibilidade da gente ter nas próximas semanas um incremento sustentado, o que caracterizaria o início de uma segunda leva de casos em alguns locais do Brasil.
Essa então, aí RT, a gente fica, né, ali. Uhum, o professor fala da RT, destaquei até esse tema aqui na abertura, que chegou a 0,67 abaixo de 1, situação de controle, estava muito boa essa notícia.
Perfeito.
Né? E agora está em 1,12, quer dizer, 100 transmitem para 112, então, e 112 para 125, e assim vamos crescendo. Ou seja.
Pois é, então, alguns marcadores são muito importantes na avaliação prognóstica das próximas semanas. Que marcadores são esses? Esse número R de transmissibilidade, a taxa de ocupação nos leitos de terapia intensiva, a taxa de novos casos e a taxa de óbito. Então, a gente tem que olhar todos esses marcadores, né? Isso é para pensar em planejamento estratégico com relação às perguntas, porque a população sempre quer saber o que vai acontecer nas próximas semanas. Será que a gente vai ter que dar alguns passos para trás com relação à flexibilização, com relação ao que a gente vai fazer nas próximas semanas? Uhum. Talvez sim. Talvez a gente, o tempo vai dar essas respostas para a gente, análise epidemiológica dos dados, mas assim, não dá para a gente planejar nada para as próximas semanas, principalmente situações que envolvam aglomerações, que envolvam contato com muitas pessoas. Então talvez as pessoas estejam pensando em festas, fim de ano, Réveillon, Natal. Definitivamente, com esse incremento de casos, a gente vai, pode sim ter um cenário de um Natal com restrições, não ter aglomerações, muitas pessoas juntas, e vamos ter que evitar ao máximo esse tipo de situação.
Parecia que estava sob controle e as pessoas deixaram de tomar medidas de prevenção, e nós nos referimos aqui a isso, a viagens, a reuniões, ou seja, voltamos a nos aproximar, né, fisicamente, a deixar de usar máscara, enfim, isso pode explicar. Nós tivemos feriados aí, né? Isso pode explicar o aumento desses casos?
Olha, sim, acho que quando a gente fala de uma doença que a gente está conhecendo melhor agora esse ano, né? Doença nova, a gente tem vários fatores envolvidos no aumento de casos, fatores que a gente nem conhece muito bem relacionados ao próprio vírus, mas definitivamente, esse fenômeno de fadiga epidemiológica. O que, que é fadiga epidemiológica? É o cansaço mesmo em manter essas medidas de prevenção. E, assim, as pessoas realmente não se isolar, as pessoas se engajarem em práticas de risco para Covid, festas, aglomerações, eventos, reuniões com muitas pessoas, não usar máscara. Então, isso fatalmente influenciou, sim, esse aumento do número de casos, influenciou na Europa, agora nesse momento, quando tiveram um verão europeu e as pessoas voltaram a circular entre a Europa, fizeram mesmo trânsito aéreo, ir para outros locais, passar férias, festas, eventos. Então, tudo foi lentamente voltando. Só que agora, realmente, a gente, apesar de ter todas as notícias extremamente otimistas com relação à vacina, um detalhe tem que ficar muito claro para a população. A gente não vai ter vacina disponível rapidamente para todo mundo. Então, esse cenário de prevenção, a gente tem que entender que com todas as dificuldades sociais, psicológicas, econômicas, de toda essa restrição, que a gente sabe que isso é fato, não dá para a gente fugir desse cenário, a gente não vai ter vacina num tempo rápido no nosso país. Então, infelizmente, a gente fala isso com pesar, mas a gente, como médico, profissional de saúde, não quer ver o que a gente viu da primeira vez. Os hospitais superlotados, com a quantidade suficiente de profissionais, muitas vezes, para fazer um atendimento razoável para esses pacientes. Agora, tudo bem, o cenário é melhor, a gente sabe muito melhor como conduzir esses pacientes, mas lembrar que não tem uma droga específica ainda que seja o estado da arte para o tratamento da Covid. Então, tudo isso tem que ser bem considerado nesse cenário atual.
Sim. Professor Álvaro, no início da pandemia não se conhecia essa doença, hoje se conhece mais. O que se costuma dizer é que às vezes essa segunda onda, o aumento novamente dos casos, acontece de forma muito rápida, mas que se tem mais controle da situação. Hoje se conhece melhor o tratamento que é possível oferecer a quem desenvolve essa síndrome mais grave, os casos mais graves, né? Hoje você tem um coquetel aí de drogas para tratar conforme as complicações, porque são muitas, né, que essa doença traz, pode trazer. Então você tem isso de um lado. E tem a vacina, as vacinas chegando, não vai ser uma vacina, certamente muitos de nós não estará nesse primeiro nem no segundo lote de programa de imunização, que será longo, precisará de mais de uma vacina, então não vamos ter que ter paciência, mesmo que as respostas até aqui tenham sido muito positivas com relação à segurança e eficácia das vacinas. Então, quero entender essas duas coisas. O que, que hoje vocês têm como arsenal para tratamento dessa doença? E, de outro lado, o que, que aponta esse horizonte, que eu digo, de tratamento? A gente sabe que não vai ser tão imediato, mas, enfim, eu quero entender se, de fato, a vacina pode ser efetiva para controlar parte desse aumento de casos.
Olha, duas boas perguntas. Primeiro, com relação a que a gente tem para tratamento da Covid. Hoje a gente realmente sabe como tratar melhor o paciente. Algumas evidências e estudos publicados no decorrer do ano, principalmente para algumas medicações que têm o efeito de diminuição de resposta inflamatória no pulmão, como corticoide, em estudos bem conduzidos. A gente abandonou algumas práticas no começo da pandemia com relação ao manejo desses pacientes, uso de alguns antibióticos, mesmo até da hidroxicloroquina. A gente não vê evidência científica para isso, mas tem que se comentar a necessidade de ter leitos e ter profissionais. Não adianta eu ter lá uma terapêutica muito bem estabelecida, uma ventilação no pulmão, se eu não tenho ventilador, se eu não tenho um profissional de saúde. Então, isso é importante, a gente precisa ficar atento com esse olhar, porque toda a estrutura de Covid, ela foi lentamente sendo desmantelada com o decorrer da pandemia, à medida que os casos foram diminuindo. Então, se a gente tiver um fluxo de casos agora como a gente está tendo, talvez seja importante a gente considerar o hospital de campanha novamente, ver, dimensionar profissional de saúde, dimensionar os EPIs, máscara, prevenção. Então, tudo isso volta de novo, né? Agora, com relação à vacina, também temos que entender que essas vacinas têm um cenário bastante complexo de introdução no nosso país, armazenamento, conservação. Então, nós estamos em novembro, então nós vamos ter provavelmente dezembro sem vacina, os acordos começando a acontecer, precisa de aprovação de registro em agências regulatórias no nosso país, e mesmo fazendo a vacina, muitas vacinas são duas doses, então tem que esperar a segunda dose para produzir resposta de anticorpo, então pelo menos 4 semanas. Então, se eu começar a somar todas essas etapas em meses, eu posso ter, por mais que os governantes, alguns governantes falam que essa vacina vai chegar num momento rápido, parece para mim um cenário bastante improvável ter uma vacina nesse ano, eu mesmo no começo do ano que vem, e também lembrar que eu preciso de um tempo para a resposta imune, e eu não vou vacinar todo mundo, eu vou vacinar os idosos, os primeiros profissionais de saúde, para a população em geral que está se expondo, que está saindo para trabalhar, essa vacina vai chegar numa segunda, numa terceira etapa. Então, é daí que a gente tem que lembrar da prevenção. Então, mas quem esteja cansado, os próximos meses vão exigir da gente toda aquela renúncia, entre aspas, com relação a coisas que a gente estava acostumado a fazer. Porque senão a situação pode complicar e a gente pode pilotar os hospitais e não ter condição de atender essas pessoas.
Uhum. Primeiro lote da vacina Coronavac até chegou. Chegou hoje aqui no Brasil. Mas é isso. Até a chegada do primeiro lote, até deixar isso tudo pronto, até, né, até tudo isso acontecer. Então, última questão. É, muito diretamente, professora, as pessoas têm que, claro, cada um decide o destino, seu próprio destino e de sua família, mas temos que rever seriamente projetos, enfim, o que programamos para esse final de ano e início do ano que vem, quer dizer, precisamos rever isso tudo em função do que está acontecendo.
Sim, isso é um fato, que a gente tem que olhar os dados das próximas semanas, já ter plano B para algumas situações. Então, uhum, quem está planejando algum evento de aglomerar pessoas, festas, ou mesmo viagens, tem que ficar muito atento com relação ao que está acontecendo de dados epidemiológicos no Brasil e no mundo, porque fatalmente alguns desses eventos vão ser cancelados se a gente tiver aumento de casos. A gente vai ter que dar passos para trás, alguns processos de flexibilização, estabelecimentos comerciais, né, abertura, como foi feito lá na Europa, talvez restringir horário, dar alguns passos para trás nas próximas semanas, do ponto de vista de flexibilização, levando em consideração que isso vai ser importante para a gente não encher os hospitais de casos e não ter estrutura para atender esses pacientes.
Quero agradecer muito a atenção aqui com o nosso ouvinte, do professor Dr. Álvaro Costa. Álvaro Furtado Costa, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigado, bom dia a todos.